Eu vou fazer um grande esforço, porque creio que o objetivo dessa sessão é que todos os senhores senadores e senhoras senadoras tenham a possibilidade de apresentar aqui as suas opiniões. Primeiro, cumprimentá-lo, presidente, pela iniciativa. E não só pela iniciativa, mas pela decisão que nós sabemos consistente em que esse ano possamos todos, nós, o Parlamento Brasileiro e a sociedade civil, doutor Murilo, seguirmos debatendo e votando efetivamente a reforma política que o nosso país exige. Mas antes de iniciar, eu gostaria, presidente Renan, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o senador Jorge Viana, vice-presidente da Casa, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, cumprimentar doutor Murilo Aragão e o doutor Cláudio Weber Abramo. E, presidente Renan, dizia que entendo o debate da reforma política não como um debate restrito ao Parlamento brasileiro, mas um debate que deva tomar o Brasil como um todo, um debate que deva ter a participação das entidades representativas da sociedade civil, do poder judiciário, e por isso o cumprimento. Não é a primeira vez que um ministro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, venha a essa casa debater, mas é importante que venha, seu presidente, e que conosco possamos buscar a construção, eu não diria de uma unanimidade, porque o tema é tão polêmico, é tão diferente, que jamais chegaríamos a unanimidade, mas irmos construindo uma maioria que seja capaz de dar ao Brasil aquilo, repito, que o Brasil exige, uma reforma política. Nós vivemos uma crise, não há o que esconder. Uma crise que envolve a economia, é uma crise mundial, e o Brasil está envolvido nessa crise mundial, e uma crise ética, e uma crise política, e uma crise de valores, senhor presidente. Então, o que nós precisamos dar à nação brasileira são respostas a essa crise, e não é uma única resposta, são várias respostas, e não são respostas imediatas somente, ou imediatistas, oportunistas, não. São respostas profundas, porque para sair de uma crise grave como nós vivemos, do ponto de vista ético, não basta denunciar aqueles que se envolveram na corrupção, não basta denunciar os que obtiveram ilicitamente colaboração para as suas campanhas eleitorais, não basta a denúncia e não basta a punição dos denunciados. Isso é fundamental, eu diria até o ponto de partida, essencial, imprescindível, que tudo venha à luz do dia e que todos, absolutamente todos, sejam punidos, independente de quem seja, homem, mulher, jovem, mais idoso, do partido A ou do partido B. Esse é o ponto de partida. Mas, em seguida, a nossa obrigação é garantir as mudanças estruturais que o Brasil precisa. E a mudança estrutural, e aqui foi dito e repetido por todos aqueles que já falaram, é, sem dúvida nenhuma, a reforma política. A mãe, não estou falando pai, é a mãe de todas as reformas, por isso tem que vir primeiro. Porque, através da reforma política, nós vamos blindar o Estado brasileiro. Blindar, fazer com que o Estado brasileiro seja menos receptivo a atos de corrupção. E aí eu me deteria a dois aspectos. Um, do ponto de vista democrático, mas apenas em relação à representatividade de gênero, senhor presidente, que eu considero isso fundamental e é um tema que tem que ser abordado na reforma política. E o outro diz respeito ao financiamento de campanha, que eu acho que é o tema mais sensível nesse momento. E eu sou daquelas, ministro Gilmar Mendes, e tive a oportunidade de falar pessoalmente ao senhor, que, claro, considero que a reforma política tem, assim, que partir do poder legislativo. Aliás, a iniciativa das leis é do poder legislativo, mas o poder judiciário foi chamado preliminarmente a dar uma opinião acerca da legalidade ou não do financiamento privado de campanha, e tão somente do financiamento empresarial de campanha. A ação direta de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, a ação número 4.650, já está tramitando no Supremo há algum tempo. E o que solicita por parte da maior instância do Poder Judiciário brasileiro? Que diga ao Brasil se há legalidade ou não do financiamento de empresas, de pessoas jurídicas. E eu considero, sim, uma premissa fundamental para que a gente siga no debate. Não entendendo que, se o Supremo decidir pela inconstitucionalidade, que, aliás, a maioria dos votos vão nesse sentido, nós tenhamos que estabelecer uma forma única de eleições, que seria de lista fechada, negativo. Não se pede o fim e nem se questiona o financiamento privado, tão somente financiamento de empresas, pessoas jurídicas e não pessoas físicas. Então, eu acho que, e aqui eu ouvi muito falar em limites, temos que impor limites de doações, mas não só limites, temos que impor restrições, porque uma empresa privada, que é uma figura de fantasia e tem um nome de fantasia, deva ter a oportunidade de interferir no processo eleitoral? Não deva. Na minha opinião, não, jamais, nunca. Porque toda empresa tem um acionista ou tem um empresário. O empresário ou acionista, como um cidadão, esse sim, dentro de um limite determinado, que eu sou a favor do limite, porque o limite que existe hoje, e há limite, mas é um limite esdrúxulo de 10% do rendimento. 10% do rendimento de quem ganha salário mínimo é uma coisa, e quem fatura bilhões de reais é outra coisa. Então, não é um limite que possa ser verdadeiramente considerado, porque por isso muitos aqui vieram dizendo que nós sequer limites temos. Então, o que nós não podemos fazer, que eu entendo, é continuar permitindo que empresas, pessoas de jurídicas intervenham num processo que é político, que é a essência da própria democracia. A essência da própria democracia. Por isso eu quero aqui, senhor presidente, dizer que talvez a parte principal do projeto de iniciativa popular de reforma política e democrática, eleições limpas, seja esse, o de financiamento. Não vou entrar em lista se será voto em lista aberta, em lista fechada, distritão ou misto. Não, não quero entrar nisso, quero entrar no que eu considero principal. Mesmo porque nós não podemos mais continuar vendo, ouvindo e assistindo que todos os recursos canalizados para a corrupção foram para financiar partidos A ou B, colocando os partidos políticos, inclusive, numa situação extremamente constrangedora. Porque em algumas delações, o que a gente ouve, ministro Gilmar Mendes? Alguns dizendo o seguinte: não, o dinheiro para aquele partido veio da corrupção. Mas, espera aí, e quem garante que o dinheiro para o outro partido também não foi da corrupção? Onde está o medidor desse aspecto? Então, o que nós precisamos fazer, e eu repito, é proibir financiamento por parte de empresas. Aí sim nós estaremos tornando a democracia brasileira numa democracia mais verdadeira e numa democracia mais justa. E no que diz respeito à participação de gênero, senhor presidente, para finalizar, o Brasil deu um grande passo, assim como vários países do mundo, na década de 90, quando estabelecemos uma cota, mas uma cota de candidaturas, o que no Brasil não vem se demonstrando efetiva. Por isso, nesse novo debate e mudança da legislação política eleitoral brasileira, senadores e senadoras, nós temos que entender que o mínimo que o parlamento tem de ter de presente, o mínimo seria de 30%. E não venham os senhores dizer que no Brasil as mulheres não são vocacionadas, porque buscam mulher para ser candidatas e elas não querem. Isso não é verdade. Porque nenhuma argentina, nenhuma uruguaia, nenhuma francesa, nenhuma alemã é mais vocacionada do que a brasileira. A diferença é que nesses países as oportunidades que têm as mulheres são muito maiores do que as oportunidades que temos no Brasil. Estamos nós, mulheres, nos reunindo e chegando a uma conclusão. Precisamos de uma cota mais efetiva, e a cota mais efetiva é a cota de vagas, de cadeiras, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Muito obrigada, senhor presidente.